Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar sobre a Eurovisão, mais especificamente os looks de beleza da Eurovisão. Aqui no rescaldo de uma vitória histórica, não é? A Loreen tornou-se, a concorrente da Suécia, tornou-se a primeira mulher a vencer duas vezes o concurso. Ela que era considerada favorita desde o início, mas cuja vitória não agradou a toda a gente. E antes de avançarmos para a beleza, começo por te perguntar exatamente já isso, Carolina. Ficaste contente com esta vitória da Loreen?
Então é assim, Joana. Eu quero começar por dizer que eu não vou falar muito sobre o assunto porque eu já percebi que eu sou um bocado emocionada, não é? Quando gosto de um tema, e acho que as pessoas também já perceberam isso porque já recebemos algum feedback da vossa parte sobre essa questão, não é? Então eu vou-me tentar conter um bocadinho, dado que Eurovisão e o Festival da Canção são, assim, temas, são acontecimentos. Como é que eu ia explicar?
Sensíveis?
Sensíveis, tipo, a Eurovisão para mim é a minha Champions, estás a ver? Eu acho que é a melhor forma que eu consigo relacionar. Porque a maior parte das pessoas chega à Eurovisão, vêem a semifinal, Portugal entra, às vezes nem vêm e vêm a final. Mas para mim não é, para mim são meses e meses e meses de preparação. De acompanhar.
Tu achava que a tua Champions era o BBB?
Não, não. O BBB é outra coisa.
BBB para ti é o campeonato nacional, é a taça.
Não, são coisas diferentes, não é? Não se misturam. Não sei.
Muito bem.
Não, sabes o que é o BBB? O BBB para mim é Libertadores. Libertadores é a versão sul-americana da Champions. Portanto, são coisas diferentes.
Muito bem. Mas dito não. Isto, a vitória da Loreen, ficaste contente?
Ora, é assim, eu acho que era mais do que expectável a Loreen ganhar. Não estou a perceber. Nós estamos a gravar isto mesmo após o evento, não é? No dia a seguir. Pronto. E eu não estou a perceber qual é esta admiração toda. A Loreen era a favorita para ganhar a Eurovisão quando ela ainda não tinha ganho o Melody Festival. Eu juro que não estou a perceber. Concordo que a atuação dela ontem para o televoto não tenha sido incrível, e foi exatamente isso que aconteceu em 2012 quando ela ganhou pela primeira vez. A atuação dela na final, que nós temos acesso, não foi a melhor, e depois ela ganhar, a atuação foi incrível, e foi isso que aconteceu ontem, na minha opinião, ou no sábado. Mas eu acho que muitas
nessa altura com o tema Euphoria e agora com o Tattoo.
Exatamente, eu acho que o que as pessoas não sabem, isto já agora, pronto, tentar não ser muito emocionada, mas o que acontece é que pronto, a Loreen ganhou pelo júri e a Finlândia ganhou pelo televoto, a junção dos dois, a Loreen ganhou por uma margem muito pequena. Pronto. O que as pessoas não sabem é que o júri não vota consoante a atuação que nós vemos em direto no sábado. Eles votam consoante uma atuação específica que acontece no dia antes. Portanto, segundo os jornalistas e a imprensa especializada que estava presente no momento, a atuação de sexta-feira da Loreen foi a melhor, mesmo superior à de vencedora. Portanto, e não é só a música que, não é, se canta bem, se afina, se desafina. Há muitos componentes que são avaliados, como o staging, a performance, a letra da música. Pá, toda esta euforia em relação à música da Finlândia, pá, eu não compreendo. A música é sobre cocktails, é sobre pinas coladas, a cerveja. Qual é o cocktail que tu mais gostas de beber ao fim do dia para desanuviar? É isto a música. A letra é esta. O facto de serem finlandês, as pessoas não percebem. Eu compreendo que há aqui a componente do cha-cha-cha, que é muito sonante, é divertido, é fun. Eu compreendo e consigo relacionar-me com isso, apesar de não gostar da música. Mas, pá, não percebo toda esta surpresa à volta de, e toda esta indignação à volta da música da Loreen ter vencido, quando já sabia que ia ganhar antes sequer de ter ganho a seleção nacional, porque a música, toda a estrutura, todo o combo era uma música vencedora. Não era só ser ela, porque ela, depois de ter ganho em 2012, já foi outra vez ao Melody Festival. Para quem não sabe, o Melody Festival, ai, não consigo dizer bem, desculpem, é a seleção nacional, tipo, é o nosso festival da canção, mas na Suécia tem outra dimensão, tipo, aquilo é hardcore. Só para terem uma noção, o local onde foi a final do Eurofestival não tinha capacidade para aguentar o cenário da Laureen que ela utilizou na Suécia. A estrutura, eles não tinham estrutura suficiente.
Portanto, teve só de ser para verem adaptada.
O tamanho que o Melody Festival na Suécia ocupa. É tipo, é muito, muito grande. Eles levam aquilo muito, muito a sério. É por isso que as músicas da Suécia são muito específicas. Há tipo, há quase uma equação que se faz para ter o resultado final. Pronto. Posto isto, eu já sabia que ia ganhar. Eu gostei muito, mas não fiquei surpreendida. Portanto, não percebo o choque todo, toda a gente. No entanto, tenho de dizer uma coisa que não era... Tipo, por eu já saber que ia ganhar, eu acho que comecei a prestar atenção a outras músicas. Depois. E devo dizer que eu queria que a Áustria tivesse tido uma melhor pontuação.
A dupla.
Sim. Foi a primeira música da noite, uhum, da Áustria, que é Who is Edgar? Acho que é assim que se chama a música. É sobre o Edgar Allan Poe.
Exatamente, que faz a ponte perfeita para o que vamos falar hoje, que é de beleza, e o Edgar Allan Poe estava nas unhas dessa dupla, não é?
Já agora, desculpa, eu estava aqui a fazer uma dissertação sobre a minha música favorita e não perguntei a tua. Qual foi a tua? O que é que achaste?
A minha música preferida era a da Laureen, portanto eu fiquei muito contente com a vitória. Pois. Mas eu achei, no geral, as músicas muito fracas, portanto...
Eu acho que este foi dos anos piores. Acho que... depois de 2021, que foi um ano muito, muito forte, todas as edições, acho que nós dizemos tipo, ah não, isto foi dos piores. Portanto, era muito fácil uma música como a da Laureen se destacar pela excelência de toda a performance, visual, uhum, e tudo, uhum, e também a da Finlândia também se destacar por causa do cha-cha-cha, que efetivamente é muito viciante, não é? Tu dás por ti a pensar tipo, cha-cha-cha, mesma coisa que da Áustria, tu dás por ti a pensar pou, 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 pou.
Uhum. Falando aqui da experiência visual, uma expressão por ti usada, é o que nos leva para o episódio de hoje, que é porque na verdade a Eurovisão é muito mais do que apenas as canções, não é? Senão não haveria todo um espetáculo à volta disso. E no caso, sendo este um podcast sobre beleza, hoje vamos falar assim, sumariamente, sobre a beleza desta edição de Eurovisão. E podemos já falar no caso da Áustria, que tu bem mencionaste, que é basicamente a canção era inspirada no escritor Edgar Allan Poe. E por isso é que as unhas estavam todas pintadas de vermelho a escrever, e tinha escrito Poe em cada unha.
Verdade,
as unhas... Diz.
Não, eu sinto que este ano a parte da beleza foi... E apesar de ter, outra vez, o grande patrocinador oficial do evento ser de cabelos, não é? Ser Moroccan Oil, acho que este ano, se houve algo de beleza que se destacou imenso, foram as unhas. Muito mais
sem nenhum patrocinador,
não é? Muito mais cluques de maquilhagem, muito mais do que cabelo. As unhas pareceram, tipo, ser um ponto, assim, importante, um foco importante de todas as atuações. Não só como bem acessório, não é? Porque fica bem, mas também acho que acrescentavam algo à atuação. Não sentiste isso?
Sim, no caso aqui, neste caso da Áustria, de Teia e Salina, era uma referência direta, não é? Ou seja... Havia ali uma menção direta daquilo que estava a ser cantado. Depois, olhando, por exemplo, para o caso da Laureen, era um acrescento a todo aquele espetáculo visual que ela estava a propor, não é?
Muito interessante que todas as atuações que ela fez, quer na semifinal, quer final, e eu acredito também as que ela utilizou na Suécia para o round 4 e a final, todos eram sets diferentes e todos eram realizados pela Freaky Key Nails.
Nós deixamos a página do Instagram no link dos episódios para que possam ver o trabalho dela, que é incrível.
Exatamente, ela só faz isto há 3 anos, o que ainda mais incrível é. E todo o trabalho dela é muito minucioso e trabalha com materiais bastante delicados quando se trata de fazer unhas, não é? Por exemplo, as unhas que a Laureen utilizou na final eram de pedra, tinham elementos de pedra. Não só é delicado trabalhar, colar, como também deve ser bastante complicado suportar o peso. Houve várias pessoas e vários comentadores nacionais a fazer este comentário de uma forma divertida, assim, quase piada, dizer que aquelas unhas poderiam fazer um estrago muito grande sem querer, e é verdade.
Imagina, levares a um estaladão com uma mão daquelas.
Ou sem querer passar assim, não é? Inclusive a Laureen, a própria Laureen, na conferência de imprensa do vencedor, falou sobre as unhas, foi questionada sobre as unhas. Aliás, ela foi questionada sobre as unhas várias vezes. Quando ela, quando houve o intervalo entre a votação do público, do júri e do público, que ela ganhou a votação do júri, a apresentadora fez uma pergunta sobre as unhas e ela, uma cara tipo, queres mesmo falar sobre unhas neste momento? Tipo, estou aqui super nervosa. Mas efetivamente as unhas foi algo bastante falado e destacado na performance dela. E o que ela disse foi mesmo que as unhas, que ela tentou trazer todos os elementos à performance dela. E que as unhas eram a parte da pedra, não sei. Ela até brincou que a água era o suor dela e as lágrimas quando estava lá em cima.
Quanta literalidade.
Até, exato. E que as unhas eram para acrescentar, para trazer ênfase ao movimento que ela fazia. E efetivamente conseguiu.
Sim, era quase uma extensão do corpo dela, porque a própria atuação dela brincava muito com a expansão do corpo, não é? Ou seja, tinha muito a ver isso. Com esses movimentos. Portanto, aqui ganhava não sei quantos centímetros extra de corpo a bambolear-se por baixo daquela plataforma. Para quem não teve a oportunidade de ver a atuação dela, nós também deixamos o link do YouTube para que possam ver. Aliás, até porque eu acho que a música ganha por isso, não é? Já em Euphoria era assim.
Não ganhava muito por... analisar só a música, é a combinação. A Eurovisão é o espetáculo musical. Não é só a música, não é? Concordo inteiramente.
Precisamente.
Outra coisa que também, ou outra tendência que também teve muito em destaque e que se viu muito em vários atos, foi a manicure francesa. Não que seja uma novidade, não é? Mas, por exemplo, a representante da França tinha uma manicure francesa tradicional, normal. Já as representantes, quer de Israel como da Noruega, tinham uma manicure francesa com a ponta preta. Achei interessante, até eram duas das favoritas, ou do top 5 principal. Achei interessante fazerem aqui este...
Sim, a manicure francesa, que de resto tem surgido agora muito recentemente, assim, entre reinterpretação, mas na verdade há muitos anos que não se via, não é? Foi uma coisa que durante muito tempo foi vestida como clássica, depois deixou completamente de se ver, e só agora, diria eu, diz-me tu se acompanhas nesta reflexão, que só agora com o regresso da nail art, ou com a explosão da nail art, é que se começou a ver mais manicure francesa de forma reivindicada, mas eu lembro-me durante anos... Não ver manicure francesa.
Eu acho que
ou ser uma coisa associada a um público mais velho, mais envelhecido.
Sim, eu acho que sim. Nos últimos anos acho que era associado a um público mais velho. No início dos anos 2000 foi super utilizado, não é? Aqui muito propagado pela Jennifer Lopez.
Lopez.
Não é? Foi assim a minha maior referência a nível de manicure francesa. No entanto, eu acredito que houve aqui quando... Lá está, quando a tendência, principalmente da moda, começou a revisitar estes anos 2000, estas influências, que nós já falámos aqui, não é? Do 2K, ou lá como é que... Agora estou-me a esquecer.
Y2K.
Exatamente. Acho que foi aí que houve aqui um revival destas tendências mesmo de manicure, assim, mais consideradas tradicionais. E a nail art aqui, com a propensão da nail art, levaram aqui a um novo patamar, não só de reinvenção, mistura e de novos formatos de unha também, porque a manicure francesa era muito associada à unha quadrada, não é? E acho que agora, não, agora está adaptado. E acho muito...
Sim, muito, vemos muito em unhas amendoadas e mais arredondadas.
Isso. Vimos também muita manicure normal, não só em mulheres, mas principalmente em homens. Que eu fiquei muito surpreendida. Estou aqui a lembrar-me, assim, de repente, do vocalista, do cantor, aliás, do cantor da Finlândia, e também de um dos membros da Ucrânia, que utilizou as unhas vermelhas, e o da Finlândia com uma cor neon que fazia match com as suas mangas, assim, verde neon, assim, muito, muito forte. E também, não sendo concorrente, mas sendo um dos antigos vencedores e que participou também na premiação, num número especial, eu agora estou-me a esquecer do nome, devia ter apontado isto, mas é o vencedor de 2019 com o Arcade, o holandês...
Que também tinha manicure.
Tinha, e sabes o que é que ele tinha? Ele tinha a bandeira da Ucrânia nas unhas.
Mais uma vez, a usar a manicure como, como ponto de referência para, isso, para achei... chamar a atenção para, para
exatamente.
Algo,
eu achei que, efetivamente, aqui a manicure teve assim, um papel muito importante e que nós, às vezes, é que não víamos isso. Eu acho que já tínhamos visto isto na Met Gala. Eu sinto que na Met Gala também, não sendo este tema, mas eu sinto que na Met Gala também houve aqui um grande destaque para as unhas e já tinha ficado com a pulga atrás da orelha, tipo, ui, o que é que se passa? Isto não é comum. E agora, na Eurovisão, foi assim super, super claro e evidente que isso aconteceu. Claro que também há aqueles looks mais tradicionais, por exemplo, a Mimi Cat, a nossa representante portuguesa, que representou super bem Portugal. Já agora, que foi contra todas as estatísticas, contra todas as odds, que no início da semana nós nem sequer nos qualificávamos para a final e sábado de manhã estávamos em último e acabámos em 23º, portanto, muito bem. Apresentou-nos aqui uma manicure super tradicional, aqui a unha em tons de vermelho, mas super marcante também e que tinha tudo a ver com o look que ela... que ela levou.
Uhum. Tu falavas do caso da Met Gala, também já se ter dado muito destaque às unhas. Tem sido uma coisa que nós vimos falando que nos últimos tempos tem acontecido, não é? A manicure está a ser uma crescente, tem ganhado cada vez mais espaço e atenção por parte de quem se apresenta de celebridades e artistas, seja em palco, seja na red carpet. É uma coisa que nós temos assistido. E se nós formos pensar, até vai um bocadinho atrás, há um episódio que nós fizemos há um ano, diria, não tenho a certeza agora, das marcas de celebridades e de homens estarem cada vez mais a usar verniz e de homens a lançar marcas de verniz. Ou seja, eu acho que, não sei se tu consideras que as unhas estão a ter um momento, não só no lançamento de marcas, né? Por um lado... Uhum. Também mais homens a querer pintar as unhas, que é uma coisa que foi algo que foi segregado durante muitas décadas a mulheres.
Tinha uma conotação negativa, não é? Quando o homem pintava.
Sim,
assim.
E no geral, associado a estereótipos de género, claro, e de masculinidade, etc. Mas também no geral a dar-se mais atenção às unhas. O que não podemos dissociar à popularidade da nail art e de fenómenos como a Rosalía e uma série de outras coisas. Se calhar até um dia podemos fazer um episódio só dedicado ao que está a acontecer no universo das unhas e da manicure.
O que eu acho é que a manicure, e aqui o elemento das unhas, é um elemento que nos permite dar um bocadinho liberdade à nossa criatividade, sabes?
E tem um fenómeno muito temporário. Não, nada é permanente nas unhas,
exato,
né?
E já agora, a maior parte das unhas que nós falamos aqui, claro que as nail art e pintadas e tudo mais, não. Mas, por exemplo, as da Lauren eram nails press on, ou seja, não eram unhas construídas em cima da unha. Era algo que foi feito à parte e foi colocado. Portanto, há aqui essa questão da temporalidade. É muito rápido e muito fácil de solucionar. E tu, efetivamente, consegues fazer aqui um contraponto com algo mais clássico, mais tradicional e... ires pela via arrojada só pela colocação de uma unha diferente. Eu acho que é isso. Aqui o atrativo de evidenciar a manicure é a liberdade que nos traz de transformação. Sabe? Eu acho que é isso, foi isso que nós vimos aqui, que vimos no Met Gala e que também estamos a ver na Eurovisão, ou que vimos na Eurovisão. E, por exemplo, isso é super claro nas unhas da representante do Reino Unido, da May Muller, que tinha umas unhas também press-on e que toda a tour, ou seja, toda a semana de preparação de festas e tudo mais da Eurovisão, ela apresentava umas unhas diferentes e as unhas dela... transformavam o look completamente. Ela não tinha um tema, não aqui, não, a performance dela não tinha um tema claro, não havia aqui um look muito definido. A roupa que ela escolheu usar na performance dela na final, e ela, como Reino Unido, só atuou nas últimas, não é? Do júri e na final, porque faz parte dos Big Five. O look dela era bastante clássico e aqui as unhas trouxeram aqui um elemento completamente diferente, completamente novo e fresco ao look dela. As unhas dela até foram feitas pela Lia Zotova, que ela é uma nail artist de Londres, mas com origem ucraniana. O Instagram dela também podemos deixar em baixo, que é The Fingers of God. Ela é uma nail artist que, pelo que me parece, pelo perfil dela, ela faz... basicamente unhas editoriais, portanto é um trabalho super artístico, mesmo muito artístico, e que aqui foi tipo, para mim foi tipo o elemento que diferenciou o look todo da May Muller do Reino Unido. Portanto, para mim é essa a capacidade que as unhas estão a trazer. É muito refrescante vermos algo diferente a ser feito na beleza, porque às vezes, sei lá, eu estava aqui a pensar, quando surgiu esta ideia de analisarmos os looks da Eurovisão de beleza, pensei, ah, vai ser a mesma coisa, tipo, maquilhagens assim, tipo, escuras e brilhantes no cabelo. E houve brilhantes no cabelo. A Georgia, na segunda semifinal, tinha o cabelo cheio de brilhantes. Mas para mim, tipo, isso já é, tipo, acontece, é vira o disco e toca o mesmo. Quando eu comecei a ver as unhas e o trabalho, tipo, a arte que estavam a ser feita e que estava, tipo, aqui, quase uma continuação das músicas, da expressão para a parte visual através das unhas, e pensei tipo, ok, isto é refrescante, isto é novo, eu gosto.
Não deixa de ser curioso ser essa a conclusão, quando se trata de uma área em que não há patrocinador e, portanto, não há retorno financeiro a ser retirado aqui, não é? O patrocinador é de cabelos e é a área que na verdade
Isso
passou um bocadinho despercebida aqui, não é?
é muito interessante. Sim, concordo, mas eu acho que aqui o patrocinador ou facto de cabelos, acho que isto ia acontecer sempre se fosse outro patrocinador, percebes? Tipo, podia ser um patrocinador, o patrocinador podia ser de carros. Acho que aqui o papel é mais, não sei, acho que eles também não poderiam ter feito muito mais a nível de cabelos. Aliás, eu aqui pensando bem, só República Checa é que teve assim uma performance assim, bastante marcante relacionada com cabelos, não é? Elas assegurar a
E umas
trança de cabelo
tranças.
enorme. E atenção, os cabelos aqui também tiveram um destaque, eu acho que também tiveram um destaque, ou seja, claramente foi uma noite, não, foram 3 noites super tendência. Os cabelos longos, os apanhados com cabelo longo, muitas extensões. Portanto, houve aqui assim uma coisa. Houve um padrão, digo eu. Acho que não foi tão marcante, mas como é que tu poderias
Claro.
ser tão marcante a nível de cabelos? A ser uma tendência generalizada? Porque eu acho que as unhas é algo mais discreto. E não é só isso. Acho que aqui as unhas que tu consegues. Lá está, tens a capacidade mais de brincar e tornar a coisa mais pessoal e não ser só tipo tendência. Cabelos ia ser complicado.
Acho que fica à criatividade de quem trabalha em cabelos e quem trabalha na Eurovisão. Antes mesmo de fecharmos, vamos só falar rapidamente de maquilhagem, elegendo se calhar um look. Houve alguma maquilhagem que te tivesse chamado a atenção?
Não, nenhum. E o teu?
Ok. Eu fiquei surpreendida com os Lord of the Lost, da Alemanha. O
Ah, da
vocalista tinha uma
Alemanha.
maquilhagem, sim, tinha um olhar
Bastante forte.
vermelho. Vermelho é uma cor que nós vemos poucas vezes usada nos olhos. Tinha assim vermelho e dourado e gostei, achei arrojado e era concordante com o look de moda que ele tinha. Mas de resto, achei bastante tudo bland, assim,
Eu
insípido em
acho
português.
que foi propositado. Eu acho que foi propositado. Mesmo os cabelos, eu acho que, por exemplo, eles têm uma red carpet, que não é red carpet, é turquesa, passadeira turquesa, em que eu vi looks muito mais arrojados do que os que eu vi na final. E eu acho que é uma questão muito de tempo, porque as coisas acontecem
Só
muito
para
rápido.
sim, só para referência, essa passadeira é turquesa porque é a cor do Moroccan Oil, que é o patrocinador da.
Ah, agora sim, exatamente,
Sim.
exatamente. Mas olha que eu acho que não é só por causa de ser isso, porque quando foi em Portugal em 2018 já era, se não era turquesa, era azul.
Era? Olha, eu
Era.
achava que era uma referência ao patrocinador.
E
Que é
pode ser, e
exatamente a
pode
cor do
ser.
Moroccan Oil.
Sim, são eles que recebem, são os Moroccan Oil, são os representantes da Moroccan Oil que recebem as pessoas na passadeira. Mas eu acho que, por exemplo, eu lembro-me, estou-me a lembrar aqui que o look Arménia, na passadeira vermelha, passadeira turquesa, neste caso, peço desculpa, foi muito. Eu gostei muito do look, foi simples, mas era cabelo cortado e tinha um aro a ligar o cabelo, sabes? O rabo cabal. Foi muito cool, foi muito fixe. Mas dito não, isto, não houve nenhum look assim que me tenha despertado de maquilhagem. Acho que foi bastante normal.
Dito isto, digam-nos vocês se há algum look que vos tenha chamado particularmente a atenção, de que tenham gostado. E é isso, digam-nos isso. Vamos passar para a nossa escolha da semana. Carolina, o que é que nos trazes hoje?
Olha, eu a falar de que estava à espera de ver brilhantes no cabelo e não vi brilhantes no cabelo porque achava que ia ser algo tipo super banal e básico de se usar na Eurovisão. A minha escolha da semana é precisamente brilhantes no cabelo.
Então, conta-nos tudo.
É sobre o agrafador de brilhantes de cabelo, que nós já falámos aqui no passado, tipo aqueles brinquedos, eu já mencionei num episódio, alguns, já não me lembro bem qual episódio, aqueles agrafadores de brilhantes que nós usávamos quando éramos miúdas. Pronto, agora já não precisámos de ir ao eBay procurar os brinquedos quando tínhamos, sei lá, 7, 8 anos. A Primark já tem uma versão à venda
Ah, que
agora.
maravilha.
Perfeita para épocas estivais de verão, quem tiver coragem de usar vai ser ótimo. E eu estou muito curiosa para ver como é que funciona. Se eu comprei quando vi, não comprei. No entanto, fiquei super entusiasmada. Se eu acho que, pronto, portanto, é a minha escolha da semana, só porque eu fiquei muito, muito entusiasmada por existir e por ser tão fácil acesso. Está à venda nas Primarks e custa 10€. Espera, eu tirei uma fotografia. Exatamente, 10€, com brilhantes e a máquina, e parece ser muito fixe. Portanto, essa é a minha escolha da semana. Se alguém tiver comprado, ou se tiver curiosidade e for comprar, por favor, depois mostre-me, mandem-nos um vídeo de
Quero
como.
muito ver esse resultado. Quero muito ver esse resultado.
E a tua, Joana, qual é a tua escolha da semana?
Esta semana trago uma recomendação cultural também. É uma série que estreou na RTP este mês, chama-se Emília. É sobre uma rapariga que decide que quer ser bailarina. Tem 6 episódios e já está tudo disponível na RTP Play. A RTP está a emitir um episódio de cada vez, à segunda, creio eu, mas ela já está toda na RTP Play. E porque é que eu trago aqui como recomendação? Porque a série explora muito a amizade que nasce entre essas duas raparigas, de meios completamente diferentes, mas que ambas querem ser bailarinas. E há aqui um confronto com uma série de questões, nomeadamente compulsão alimentar, os padrões de beleza, no universo da dança. E pronto, a série tem, apesar de tocar nestes temas que são pesados, tem bastante humor, portanto, há situações que têm alguma graça. Mas acho que os aborda, acho que é possível, ou seja, acho que consegue abordar de uma forma leve, mas alertando para o impacto que isto tem. E só para dar um bocadinho de contexto, a personagem que sofre de compulsão alimentar é a chamada estereótipa bailarina influencer, que tem todos os likes nas redes sociais e um estatuto e que projeta uma imagem de imensa confiança. E é, na verdade, uma pessoa muito frágil a lidar com uma série de questões com o corpo. Convido-vos a ver na RTP Play. A série é realizada pela Filipa Amaro e os protagonistas são a Beatriz Maia e a Catarina Rebelo, que são as bailarinas.
Muito bem, Joana. Boa escolha. Obrigada pela partilha. E já agora, também digam-nos o que é que se surgiram a Eurovisão, se gostaram, quais são as vossas opiniões, se ganham quem vocês queriam, se concordam connosco, se não, concordam, tudo bem. Pronto. Deem-nos feedback.
É
Venham
isso mesmo.
emocionar-se connosco.
Opa, opa.
E é isso. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoquepareceodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoquepareceod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação Carolina Adães Pereira. Vemo-nos para a semana. Tchau!
Até para a semana.